Sábado. Y entonces, tranquilos con este comienzo de nuestro orgullo. Olha só que a Ares já está quase no fim. Ou não? A gente não está ali. E lembro aqueles que não se puseram em marcha para o novo projeto, que façam isso rapidamente. Antes que você chegue em touro e em toda, precisa trabalhar com um objetivo muito claro. Não pode mais ficar: ah, estou começando um negócio aqui, não sei muito bem como é, mas estou indo. Não. Em touro, a partir do dia 21, você já deve saber exatamente o que vocês querem, ver se no astrológico e estarem prontos para ter um foco muito específico e muito direto naquilo que vocês querem realizar. Sem brincadeiras. Eu sabe, né? Não se brinca com o touro. Ou se brinca com o touro. Né? E tenta brincar com o touro, costuma ter uma experiência difícil. Não é? Então, em touro, basta fixar os olhos no objetivo e trabalhar duro. Duro. Sem olhar para os lados, sem ouvir críticas. Vocês já sabem disso. Todo ano eu falo isso para vocês. É a primeira terra. Então, críticas. Não é hora de críticas. Deixa as críticas para gêmeos. Em gêmeos, vocês vão poder ouvir todas as críticas do mundo. Vou passar muito tempo fazendo reuniões de avaliação, DRs, e todas essas coisas. E não me dá isso uma grande bobagem, mas que vocês adoram. Assim, touro de 21 a 21, 21 de abril a 21 de maio, não é hora de fazer essas coisas, é hora de trabalhar duro, tendo um objetivo em mente e dedicando-se o máximo que vocês puderem a esse objetivo, porque essa primeira terra, ela é muito importante, ela é a terra do aterramento todos os seus projetos. Então é agora, é o alicerce da casa. Não se brinca como se está fazendo alicerces e depois as paredes podem ficar muito bambas, muito tortas, muito frágeis, se vocês não colocarem energia, sua energia divina, nos alicerces que vocês querem realizar este ano. É só isso. Não tem mais o que falar sobre touro. Se alguém disser, você é teimoso, diga, nada mais Antônio. Você é cabeça dura? Nada mais Antônio. Você não me ouve? Nada mais natural. Você não tem tempo para mim? Nada mais natural. E pronto, entenderam? Ah, mas você não está nem me vendo. Nada mais natural. Ah, mas você não está considerando o meu lado. Nada mais natural. Você fala assim, me era. Em 21 de maio, eu vou prestar atenção em você. É simples, daqui a pouco, tenha paciência. Daqui a pouco, a partir de 21 de maio, só até 21 de junho, eu posso prestar um pouquinho de atenção nas coisas que você tem para me dizer, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, boas ou ruins. Mas agora não. Sabe por que ouvir a opinião dos outros agora vai deixar vocês inseguros? Ouvir a opinião dos outros agora é perder um tempo precioso. Vocês devem focar apenas naquilo que vocês estão estruturando. Ouvir a opinião dos outros vai fazer a estruturação do projeto ter energias exógenas, que não são as energias de vocês. É só por isso. Mas, sim, tranquilo. Ah, tudo bem. Vai ter três oportunidades no ano, aliás, duas, para ouvir a opinião dos outros. Vai ser no signo de ar, em Gêmeos e em Libra. Em Aquário não, porque você já está avaliando. Pode ouvir, vai ouvir, lógico. Mas já vai ser uma posse. Avaliação só vai ser As opiniões só vão ser aplicadas no próximo projeto, no próximo anúncio. Então, esse momento de dor é um momento muito importante. Um momento em que vocês, se estiverem realmente envolvidos em um projeto que valha a pena, vão querer estar sozinhos fazendo as coisas. Quem falar assim, estou aqui trabalhando meu projeto, mas seria tão bom se eu tivesse mais 55 pessoas fazendo isso junto comigo. E você não está de fato empenhado em seu projeto. Se você estivesse empenhado em seu projeto, você diria, não, isso aqui quem faz sou eu. Mas eu vou precisar de umas pessoas para fazer coisas específicas aqui sobre minha orientação e supervisão. Aí sim. Agora, não sei porquê, mas esse projeto é muito difícil. Acho que preciso de mais 265 pessoas para fazer por mim o que eu acho que não tem impressão de fazer. Bom. Não, esse posicionamento não é posicionamento de touro. Posicionamento de touro é: sou eu que faço, mas eu não posso fazer tudo. Eu preciso de pessoas que me auxiliem. Eu vou buscar essas pessoas, vou atribuir, vou delegar, mas eu vou coordenar e supervisionar isso tudo pessoalmente. E isso é uma posição de touro. Está bem? Só para a gente não ficar aqui desvirtuando a questão. A questão é essa. E ela é simples. Acho que não tem nenhum outro período do ano astrológico que seja tão simples. Olha para o chão e trabalha. Não escuta ninguém e leva a coisa adiante. Tenha foco no que você se determinou a fazer. É simples, pessoal. Depois que vão começar, a partir do primeiro feedback, vão começar a surgir as complicações, que é: eu acho que isso que você está fazendo poderia ser assim, assim. Ah, tá. Obrigada. Mas isso não é agora. Agora é trabalho, 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 trabalho focado. E apenas isso. Acho que você sabe o que você está fazendo, né? Porque não é trabalhar que não foi ao vento. Fazer a primeira coisa que basta que eu conheço. Não é isso. É focado com uma direção, com um projeto. Sabe o que é um projeto, né? Você quer fazer uma coisa e você detalha essa coisa em todas as suas etapas. E segundo o Metatron, cumpre todas elas, porque senão, se você não cumprir todas as etapas, você vai ter outra coisa, não vai ter o seu projeto. Quem conhece o Metatron sabe disso. Vamos cumprir todas as etapas, não vamos queimar nenhuma, ou por ansiedade, ou porque acho que não tem os recursos, ou porque quer simplificar a coisa no meio da coisa. Não dá. Você fez o seu projeto, você deveria saber quais as etapas, e agora você deveria estar focado em cumprir cada etapa, fazendo tu, 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 tu. Bem cafa mesmo, né? Quem não sabe o que é cafa, cafa é o sujeito, a configuração bioenergética. O sujeito obedece a Deus. Em touro, vocês obedecerão ordens, as suas próprias ordens. Aquilo que vocês mesmos se determinaram a fazer. E aí eu vou ficar tapa mesmo, né? Vou enfiar as mãos no trabalho, regaçar as mangas, enfiar as mãos no trabalho e realizar tudo o que é necessário realizar para que o projeto saia. Só isso. Aí, vamos falar de uma outra coisa agora, de natureza coletiva. Vocês não se assustam muito. Todo mundo está em touro, né, pessoal? Cada um com a sua configuração astrológica está em touro agora, né? Então está todo mundo muito centrado em si mesmo, muito focado por deveres. Quem não está, isso é muito importante que vocês saibam. Vocês já viram quando, numa preparação de uma festa, cada um está fazendo uma coisa e chega um convidado que chegou mais cedo e ele fica que nem um pequeno cãozinho numa mudança, sem saber o que fazer, a dor de lá falou: posso ajudar aqui e atrapalha? Posso ajudar ali e atrapalha? Posso ajudar lá e atrapalha? Até que alguém fala: fica sentadinha ali, ó, come essas bolachinhas aqui, bebe esse suquinho, enquanto a gente acaba de preparar o negócio. É ou não é? Agora imagine um mundo onde todos deveriam estar ocupados com seu próprio projeto, não ouvindo a opinião de ninguém, muito focados nos seus projetos. No meio disso tem aquele pessoal que chegou na festa mais cedo, não tem projeto nenhum, que não está ocupado com coisa alguma, que é uma folha ao vento esperando ver onde se encaixa e começa a atazanar o juízo de quem está trabalhando focado. Aí você já sabe o que fazer com ele. Dá umas, manda sentar numa cadeira que nem dá umas bolachinhas. Hã? Não inclua no seu projeto alguém que não tem projeto. Dá uma olhada na pessoa. E, porque assim, você está ali focado trabalhando e tem aquela abelhinha, aquele mosquitinho.
Ah, o que você está fazendo? Ah, como que é isso? Ah, que bacana.
Dá uma bolachinha para o sujeito, senta o sujeito na mulher e diz: olha, agora eu não posso, estou muito ocupado aqui. Passa depois do dia 21 de maio. Porque o que vai acontecer são duas coisas. Uma, você vai olhar para quem está focado e vai falar: nossa, esse sujeito, se você não estiver focado num projeto, você vai olhar para outro focado em um projeto e vai falar: nossa, que sujeito centrado, ele não fala para ninguém, ele nem confessa, ele não quer falar, ele está ali e ouve. Ele está focado, estamos em touro. Ele está fazendo o que ele deveria fazer e o que você deveria estar fazendo também. Então preste atenção, se você começar a achar que as pessoas estão todas muito ligadas na sua própria vida e nas suas próprias coisas. E não se queixe disso, porque esse é o momento que elas estarão assim mesmo. E se você está se queixando que elas estão assim, dá uma olhada se você está mesmo focado e se você está mesmo concentrado no seu projeto. Porque pode ser que você esteja em uma rotazinha de fuga e a sua rota de fuga vai atrapalhar quem está focado e direcionado para os seus próprios objetivos. Então, do mesmo jeito que a gente vai sentar numa cadeirinha e comer bolachinhas, uma pessoa que chega antes da hora e fica atrapalhando um projeto de recepção, talvez alguém mande você sentar numa cadeira e comer bolachinhas. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nessa dinâmica. Ou você está focado, direcionado, ou você vai acabar vendo que você vai ser excluído de processos. Excluído de processos porque você não faz parte daquele processo, daquele projeto. Ou porque você está literalmente atrapalhando. Entende, né? Então, só cuidado com isso. E aí, claro que eu vou abrir para perguntas, calma. Se alguém quiser, posso fazer alguma pergunta agora, pode fazer. Mas eu gostaria de falar do principal recurso. Tem dois recursos importantes que alguns de vocês já conhecem, mas que eu gostaria de lembrar, que são importantíssimos para viver hoje, para viver todas as coisas. Intenção e silêncio. intenção, e eu não posso falar de intenção nem falar de silêncio, então, imagina. Como a maioria de vocês já sabe, imagina a capacidade de alterar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Então, é melhorar a realidade. Bom, se vocês estão aqui me ouvindo há muito tempo e eu não estou me vendo, quem é a primeira vez aqui? Ninguém. Você? Mas você já me conhece, né? Você já sabe também que é a banda toca, né? Então, mas quem me conhece sabe que é magia, sabe que eu espero de todos vocês que vocês se tornem magos. Porque a humanidade precisa de magos para transformar essa realidade em uma novidade de mundo. Todos vocês sabem que vocês já estão fazendo isso pessoalmente. Cada um de vocês se responsabilizando pelo que a humanidade vai ser daqui a 3 mil anos. E é assim que vocês resolvem a sua encrenca particular com a humanidade. E aí, magia. Os dois primeiros passos da magia são intenção e silêncio. Quem já caminha comigo há algum tempo sabe que não é possível fazer nenhuma mobilização de energia, nem pequenininha, se não tem intenção. Intenção é a primeira etapa da magia. Ninguém é mago se não tiver intenção de transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. E intenção é tudo que vocês precisam em todo, para que esse foco, esse trabalho direcionado para um objetivo, seja um ato de magia. Magia não é um negócio que a gente faz de vez em quando a gente encontra uma varinha de condão dando sopa ou uma lâmpada mágica para a gente esfregar. Magia é um negócio que a gente teve que fazer o tempo todo, toda hora, transformando a realidade que a gente encontra em uma coisa melhor pelo aprimoramento da consciência. Por que pelo aprimoramento da consciência? Porque é só uma consciência desperta, de olhos bem abertos, para poder ver o que deve fazer para alterar a realidade no sentido do melhor para todos. Só por isso. Simples. Assim. Então, se vocês têm um projeto, se esse projeto está de acordo com as leis que regem o universo, lembra, esse tempo todo eu falei, cuidado com esse projeto, vê se ele está de acordo com as leis que regem o universo, senão a coisa não vai, senão não flui. Então, se você tem um projeto, esse projeto está de acordo com as leis que regem o universo, se você, em Áries, colocou o negócio para andar, em Touro, você vai trabalhar para aquilo que aconteça de verdade. Então, vocês estão fazendo magia todos os dias. E aí, precisa ter intenção de com o que você está fazendo, alterar a realidade no sentido do melhor para todos. E aí, tranquilo, vai correr tudo bem, vai fluir, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar com nada. Não precisa parar de perguntar, será que eu estou indo na direção correta? Como alguns de vocês vêm até mim, só para perguntar isso. E eu falo, está fluindo? Não é? Então, se vocês têm intenção e colocam essa intenção no que vocês estão fazendo, com esse foco necessário, vocês verão que as coisas começarão a fluir. E o fluir é o sim de Deus. Pronto. Agora, o segundo passo é silêncio. Então, você vai observar no silêncio aqui, as pessoas estão menos chaveiras. E vocês vão identificar quem tem um projeto que está trabalhando pelo fato de essas pessoas estarem falando menos. Se você perceber que as pessoas estão falando menos, não fiquem provocando essas pessoas para que elas falem mais, pelo amor de Deus. Permitam que as pessoas entrem no seu grande silêncio Porque o grande silêncio é o lugar onde os planos divinos se materializam. Então, se a pessoa está silenciosa, não entra em uma de e a pessoa não está falando nada, o que será que ela está pensando, o que vem por aí, essa pessoa está tramando. Não, ela está concentrada nesse projeto. Deixa a pessoa, deixa ela ficar silenciosa. E silencie também, porque é nesse grande silêncio, nesse silêncio, no silêncio que vocês fizerem, enquanto qual? Por quê? Que é o segundo passo. Eu tenho intenção, vou agir magicamente. Eu preciso de um ambiente onde essas intenções se materializem. Olha só, se você entrar em um consultório médico, e estiver tocando o mal de paleira, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o mal de paleira atrapalha o seu coração. Se esses médicos quisessem concentração, nós estaria tocando o mal de paleira. Mas se eles querem que as pessoas não prestem atenção nos detalhes, no que está acontecendo, não só eu procuro ao meio, mas eu também contrato uns mágicos e faço uma porção de coisas para você não prestar atenção nos detalhes. Então, você quer se concentrar energia, não perder energia para poder utilizá-la toda no projeto? Não gaste sua energia com palavras. A palavra falada contém a energia da manifestação. Aí todo mundo acha que quanto mais falar no negócio, mais rápido o negócio manifesta. Não é assim, não. Eu falo para quem interessa, usando palavras muito objetivas e claras sobre o que eu quero realizar. Ou decreto na solidão do meu quarto o que eu quero que vá acontecer. Sabe, a fraternidade branca, vocês conhecem um pouco, usa bastante poder da palavra falada. Mas tem hora, local, condições de concentração para isso acontecer. A fraternidade branca não sai em bloco dizendo apelos pelo meio da Avenida Paulista. É ou não é? Então, a palavra falada tem poder, mas ela precisa estar carregada de intenção e de a hora certa, o lugar correto, de falar o que deve ser falado, com muita propriedade, com economia de palavras. Então, em todo, vocês devem agir com foco e objetivo, falando pouco, e falando com objetividade para as pessoas a quem interessa de si. Não é ficar, olha, sabe, tem um projeto no ensino astrológico, ele é assim, 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 para quem não quer ouvir, dispersando energia, não é? E fragmentando o foco. Então, silêncio. Quanto menos vocês falarem, melhor. Mais energia vocês terão para agir. Deixa para falar em gêmeos. Tá bom? Se vocês quiserem falar sobre o projeto, vocês já terão alguma coisa para contar se vocês tiverem colocado um foco e energia em touro. Né? Vocês terão alguma coisa para falar. Não falem antes da hora. Não canta vitória antes do tempo. Não canta vitória só porque vocês começaram um projeto. Não é hora de fazer isso. É hora de silenciar, trabalhar duro, ter foco. Tá bom? Vocês só deverão falar com aquelas pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas no projeto, a quem vocês precisam pedir algum auxílio, apoio, ou em parte de serviços, ou seja, você vai precisar contratar uma pessoa, obviamente, mas eu quero falar sobre o projeto. Só. Quanto menos falar, melhor. Você sabe como é isso? A pessoa não fala nem quando precisa. Estou brincando. Você está correta. Você está correta no seu posicionamento com relação a como de energia para colocar no que você deve fazer. Você está correta. É isso mesmo. Bom, dito isso, e vocês sabem quais vão ser os obstáculos? O obstáculo é tudo que dispersa energia nesse mês. Tudo que divide vocês. Então, não é para ter dúvida esse mês sobre nada. Deixa para ter dúvida em gêmeos. O mês serve para perder energia com será que eu consigo continuar paro com o mundo todo, começa outra coisa? É em gêmeos, não é agora. Agora não é hora de ter dúvidas. Você teve uma dúvida, tranca ela numa gaveta. Mês que vem você destranca a gaveta, olha para ela, fala, eu tinha essa dúvida, gozado. Não tem mais. Porque isso que acontece quando você põe foco na realização. As dúvidas, elas se desfazem sozinhas na realização. As que não se desfizerem, você tem um mês inteiro para procurar resolvê-la. Mas agora, nesse momento, tranca a dúvida numa gaveta, realiza o que você se propôs. Você está só começando, você está despertando uma série de forças internas. Você não deve quebrar as asinhas dessas pequenas fadinhas da realização do projeto antes do tempo. Sabe? Com uma dúvida atroz a respeito de uma coisa que você nem tem certeza como é que vai ficar depois de ganhar materialização. Então, para com isso. Não é hora de ter tudo, é hora de fazer. Depois que o negócio está mais ou menos em pé ali, que você vê que tem uma certa estrutura física, um negócio, aí chega a hora de perguntar, será que para cá, para lá, mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda? Não é hora de produção. Quanto, e mais um detalhe, quanto mais material o projeto for, mais eu preciso tomar esses cuidados. Está bem? É porque vocês costumam, antes de pedir a vocês para fazer um projeto, eu peço a vocês que o projeto seja capaz de ser realizado em 9 meses, não é? O que será? Para que essa ansiedade, essas dúvidas sejam bem menores. É um negócio legal para eu fazer. Eu não estou pedindo para... Eu não fiz o projeto de mandar um foguete à lua. Estou apenas me propondo a fazer uma coisa que é possível pensar. E isso já deveria estar entendido. Se não está, é hora de reformular o projeto para que ele caia em 9 meses de realização, porque ele seja a primeira etapa de um projeto em 9 anos. Isso também é possível. É possível fazer um projeto em 9 anos. Eu mesma, aqui como mulher com braço a corpo, já fiz 2 projetos em 9 anos e nós conseguimos realizar. Mas por quê? Porque ela não é uma etapa do projeto e ainda bem que ela não sabia de nada. Então, se ela soubesse, ela colocasse empecilhos no negócio. E a coisa se realizou bem. Do mesmo jeito, vocês podem realizar um projeto e nem todo mundo que está envolvido no projeto sabe de tudo. Precisa saber. Veja que você. Precisa saber? Não precisa. A cada etapa do projeto você vai dizendo, olhando um pouquinho mais, você vai dizendo, olha, é isso, a gente vai ter que passar aquilo ali. Esse ano a gente vai ter que passar aqui. Esse ano aqui a gente vai passar aqui. Esse ano aqui a gente vai passar aqui. Depois que o castelo está pronto, e a pessoa olha e fala, que beleza de castelo. Aí você pode dizer, fomos nós que fizemos.
E a pessoa vai falar assim: nossa, eu não tinha a menor ideia de que isso ia ficar assim. Ah, é, mas isso não importa. O importante é que temos um castelo pronto. É ou não é, pessoal? Isso pode ser feito. Agora, cuidado, né? Se você inclui no projeto uma pessoa e ela está crente que ela está sabendo de tudo, você vai ter que dizer que, infelizmente, não é esse o caso. É exatamente o que eu faço com a minha projeto. Olha, você não sabe de tudo. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Nós estamos indo numa boa direção. Até aqui não está tudo bem.
Está.
Então, vamos lá. Faz mais isso, faz mais aquilo. Confie em mim.
Eu não estou falando de iludir ninguém. Estou falando de deixar bem claro que você tem projetos, que essa etapa faz parte de um projeto, que não é bom para todo mundo em volta ficar sabendo o que ele vai dar. Ou então, simplesmente, ficar em silêncio e executar uma etapa de cada vez e surpreender agradavelmente as pessoas com um hábito que vai ficando pronto e visto pelas pessoas como uma coisa que é essencial. Cada um de vocês pode fazer isso com as pequenas coisas. E tagarelar sobre um projeto não é uma boa ideia. Só isso que eu gostaria de dizer. Nem mesmo ingênuos. Ingênuos vocês vão receber feedback e trocar opiniões. Mas também não é a hora de você tagarelar sobre um projeto. Não se deve tagarelar sobre um projeto nunca. Está bem? Agora, se vocês tiverem perguntas, eu adoraria respondê-las. Se não, eu posso prosseguir alegremente em uma outra direção. Vamos lá? Gostam?
Eu tenho uma pergunta.
A sensação que eu tenho quando vocês fazem esse silêncio gigantesco é duas. Uma. Nós estamos interessados. Duas. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou perguntar? Vamos lá.
Então, sobre o círculo não se passa.
O círculo não se passa.
Eu queria saber como que a gente consegue sozinho ter contato com ele.
Puxa, se você fosse aluna, e agora você é.
Que ainda não cheguei lá.
Pois é. Não sei se está querendo. É isso. Se a ser mais difícil que não se passa, nós já fizemos os exercícios sobre isso. Existe uma prática mágica que coloca você em contato com o seu ser que não se passa, e é uma coisa muito simples. Só precisa ter um pouco de cuidado para fazer. Você precisa de uma sala com um espaço onde você possa traçar um ciclo. Primeira coisa, você vai fazer uma representação dos seus ciclos, como tudo, como todos os rituais, como todas as imagens, como todos os símbolos, são apenas representações de uma energia. Então você vai abrir, você vai procurar um espaço, algum espaço quadrado, onde você possa traçar um ciclo. Diferentes. Precisa ter pelo menos 8 velas. Elas devem estar distribuídas ao longo do círculo, é muito fácil fazer isso. Você traz uma cruz dentro dos, né, tomando as portas, a circunferência do círculo, por 4 velas. Depois você traz outra, traz outra cruz simétrica. No intervalo das velas, põe nas 4 velas. Sente-se no centro. E deseje e saiba simbolicamente, eu estou no centro do meu circunspaço.
Mas aí você sabia que é circunspaço, né?
Poxa vida. Circunspaço é a porção de espaço-tempo onde, na matéria, você é soberano. Vocês têm esse espaço, é uma porção de espaço-tempo. Olha, pessoal, não existe espaço e existe tempo, tá? Existe um recurso do mundo material chamado espaço-tempo, tá bom? Então, seu passado, seu presente, sua cultura, sua probabilidade de futuro, esse negócio todo está trafegando nesse fluxo, que é um recurso, não é uma dimensão, é um recurso chamado espaço-tempo. Então, o ciclo não se passa é a porção desse recurso de onde você manda ali, como se fosse um criado do seu supremo. Como se fosse ele. Sendo ele, de preferência sendo ele. Às vezes não dá, né? Você está ali, sou no centro do meu supremo, não se passa, mas eu estou nem humano, nem divino, nem animal, não sei, leito, não sei o que eu estou fazendo aqui. Mais ou menos tudo nós faz. Ok. Então, quando você simboliza o ciclo nós faz, abrindo com essas oito velas, para ficar mais interessante, você deveria colocar essas velas de cores das virtudes divinas, de preferência se você souber qual é a sua virtude divina original. As oito velas é sua virtude original, sabe? Que são espíritos divinos que manifestam uma das virtudes divinas em preponderância. Mesmo quando vocês estão em desequilíbrio, vocês manifestam a virtude em desequilíbrio, mas continuam manifestando a virtude. Porque essa é a sua natureza divina. Bom, você abriu o ciclo, vamos ver que você vive no azulito. Aí você vai abrir o ciclo de velas azulinhas. Aí você vai se sentar no centro desse ciclo, com a plena certeza, a máxima certeza que você puder, de que você é Deus dentro dessa porção de espaço-tempo. E fica ali. Apenas fique ali. Fique ali e sabe o que vai acontecer? Se você estiver fazendo direito, se você quer que a coisa fique melhor ainda, faça uma oração de perdão para se livrar de tudo que não é seu. Antes de entrar no ciclo e dentro do ciclo, faça aquela afirmação: eu sou uma expressão da divindade, do centro do meu ciclo não se faz, iradia as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Fica aí. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perceber. Sua vida não se propõe a tempo. Quando a gente faz esse exercício nas aulas, a gente tem que propor tempo, porque a gente tem que proporcionar a todos que façam tempo. Mas o ideal é que você sente ali, espere todas as velas queimarem até o fim, pensando única e exclusivamente em como você quer que a sua vida seja. Você é Deus. Você é soberano desse espaço, desse ciclo não se passa. E você pode. Não é imaginar e nem sonhar. É olhar para o seu aqui agora e dizer: isso eu quero que fique fora, isso eu quero que fique dentro. Isso eu gostaria de que não tivesse entrado. Isso aqui já entrou, eu vou ter que lidar com isso. Vou ter que decidir se eu quero continuar mantendo isso no meu mundo ou se eu quero isso fora do meu mundo. Coisa por coisa que vier à sua cabeça, olhe, vire de cabeça para baixo, vire a ver se for possível, olhe bem, ele decida: eu quero isso no meu mundo ou eu não quero isso no meu mundo? Só precisa fazer isso. Até a última vela se apagar. Essa é a proposta mágica Isso não é uma proposta mágica. Lembra do que é magia? Magia não é eu pegar uma varinha e fazer tri-tri, e você vai me transformar numa raposinha cor-de-rosa. Não. Magia é trabalhar sobre a realidade e transformá-la para torná-la algo que seja bom para todos. Então, magia vai tratar. Magia, ó. Não é? Isso não é magia, não. Isso é brincadeira. Tola. Que não leva a lugar nenhum. Costuma produzir vocês a lugares onde depois está muito desagradável, muito difícil sair. Então a gente quer que as coisas aconteçam dessa maneira. Elas não acontecem dessa maneira. Vocês não têm ideia do número incontável de pessoas que chegam aos mentores espirituais e às entidades em todos os lugares onde nós, auxiliadores da humanidade, trabalhamos pedindo isso. E nós temos que falar, olha aqui, não vai roubar assim. Você vai ter que fazer o seu esforço no sentido de que isso se transforme naquilo. E às vezes a gente tem que dizer, isso aí que você está querendo não é bom, nem para você, nem para mim quer se manifestar. Então, mude esse negócio. Não vai poder ser isso. Agora, vocês também não sabem. Número incontável de seres que fazem de conta que são instrutores da humanidade e que dizem, tudo bem, vou resolver seu problema. Pois é. A única maneira de vocês estarem a salvo da magia ilusória que conduz ao completo desconhecimento da luz em vocês é vocês entenderem que vocês são a expressão da divindade e do centro do seu círculo não se passa e irradiam as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que o melhor se contraponha aos anseios da sua pessoa. Às vezes, eu estou fazendo vocês repetirem isso. E eu tenho a íntima impressão que vocês não estão entendendo. E estar dentro do seu círculo não se passa e compreender isso. E compreender. Eu sou uma expressão da divindade. Eu sou Deus. Estou no centro do meu círculo não se passa. Logo, eu sou soberana da minha experiência humana. Eu irradio as virtudes divinas. Com predominância da virtude que eu manifesto. Mas eu não irradio a virtude da virtude divina para que só as coisas que eu quero aconteçam. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos. Logo, eu sou um mago. Mesmo que se melhore muita coisa, eu sempre sou minha personalidade. Ou seja, mesmo que esse melhor para todos não seja o que meu ego quer. E nessa hora, todos vocês afinam. A gente vai indo muito bem. Eu sou uma pessoa que está dizendo que assim não se passa. E a Disney está definida. Para que melhor aconteça a todos, eu faço parte do todo. Tudo bem. Agora, quando chega no mesmo que você melhor, né, ou corresponda aos anseios da minha personalidade, por um negócio bem. Pois é. Você só está realmente dentro do seu círculo não se passa e é Deus quando você fala isso com todas as forças do seu coração. E ainda diz, graças a Deus, mesmo que esse melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Eu falo, isso mesmo, se contrapõe, eu não quero que aconteça. Se contrapõe, eu não quero que exista. Eu não sou esse mago que faz uma coisa que se contrapõe. Que não é o melhor para todos. E se o que eu desejo, porque eu tenho em mim um ego, ou seja, eu tenho em mim desequilíbrio, porque mergulhado na matéria não é outra coisa, é isso. Eu reconheço isso. Eu reconheço que a minha personalidade pode querer alguma coisa que não seja melhor para todos. E eu já vou avisando logo, não vai rolar. Para mim mesmo. Isso é ser Deus. Isso é ser Deus na matéria. Aí, assim, desse jeito, você nem precisa entender as regras. Mas eu aconselho a vocês, é uma experiência bacana. Desde que vocês tenham cuidado para não se queimar. Né? Todo cuidado é pouco, assim é zero, fica lá. De preferência, uma hora que ninguém possa entrar na cozinha. De preferência, estando absolutamente sós, para garantir que então o contato não vai ser contaminado. Uma outra presença. Não é contaminado porque a outra presença é ruim, ou é. Ou vai atrapalhar, ou vai manchar a pureza da coisa. É porque é uma energia diferente da sua. E aí, a coisa pode. E nunca entre no círculo onde se passa de vocês de mãozinha dada com ninguém. Por isso, imagina medo. Tá? E eu estou dizendo isso? Porque você fala assim: vem cá, entra aqui no meu círculo nas casas. Vamos ficar aqui junto com você aqui no meu círculo nas casas. Ou você está colocando sua energia a serviço dessa pessoa, ou você está querendo anexar a energia dessa pessoa a você. Não faça isso, porque o preço disso vocês não podem pagar. Está bem? Vocês não podem. Ah, não, pode deixar eu lá com as consequências. Só dá uma pensadinha no que significa você ter a intenção de anexar a sua energia de outra pessoa ou anexar a sua energia de outra pessoa. Só dá uma pensadinha nisso. Anexar. Não estou dizendo somar, trocar. Não estou dizendo caminhar junto. Estou dizendo falar agora a energia dela é minha. E eu vou usar a energia dela para fazer o que eu quero. Ou agora eu dou uma energia para ela. Ela faz o que quiser com a minha energia. Só para alguém para pensar no que significa. Significa simplesmente renunciar a ser Deus na matéria. Então vocês não podem pagar o preço desse negócio. Então, por outra forma, vocês não podem pagar o preço desse negócio, é que a vida na matéria se tornará um suplício para vocês, se vocês fizerem isso. Tanto em uma mão quanto na outra, a vida na matéria se tornará um suplício. É isso que eu estou dizendo, que vocês não podem dar esse preço. Por nada. Por uma ilusão, por uma crença errônea de que é possível fazer isso e as coisas não se complicarem muito. Então, não, simplesmente não faça. Tá bom? Entra para um dos seus dedos, nada de mãozinha dada. Ninguém nasceu colado, a magia nem existe. Então, parem com isso. Agora, se quiserem, saibam. Vocês estarão transformando a sua vida na matéria num suplício interminável. Enquanto estiverem na matéria, né? Depois pode ser que continue, se vocês, porque isso gera um apego tão grande, vocês não conseguiram passar para a quarta dimensão, deram um peso aqui pelo apego. Ah! Nem é bom pensar nisso. Tá bom? Então, quando a gente ensina uma magia, aí vocês vão falar assim: não, mas o senhor está ensinando? Sim, já vi isso. Você está ensinando uma coisa boa. Olha só, para ser mago negro, é preciso ser mago primeiro. Qualquer magia pode ser como um canhão, sabe? Um canhão só vai atirar na direção do inimigo. Basta virar o canhão do outro lado e está virado para você. Então, magia, toda magia, se ela funciona para o melhor para todos, ela também pode ser usado em benefício próprio. Não vai funcionar. O que vai causar? Transformar a vida do mago negro num suplício. Porque nenhum mago negro é feliz. Por quê? Porque ele virou as costas para o projeto de realização e felicidade,
o projeto de realização e felicidade é a missão divina. Aí, quando você escolhe realizar, usar energia e benefício próprio em detrimento dos demais, você virou as costas para o seu projeto de realização e felicidade, pessoal. Aí não é possível, aí só é possível sofrimento, dor e os três desequilíbrios do ego: angústia, ansiedade, depressão. Então, não tente isso, ou se tente, tente com consciência. Afinal de contas, magia é transformar a realidade pelo melhoramento da consciência. Às vezes eu preciso fazer uma besteira desse tamanho para depois voltar à luz, fazer um esforço gigantesco para voltar ao beginning. É isso. Mas estou falando disso, tá? Vocês, quando eu falo assim, ô Mago Negro, eu lembro que um dia desse eu vou fazer uma palestra sobre ô Mago Negro. Quando eu falo ô Mago Negro, vocês ficam pensando em alguém tão terrível quanto o Carlos Fábio. Não, pessoal. Não, pessoal. Não, 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 não. As mandinguinhas de todos os dias também são magia negra. Bom, as pequenas mandinguinhas. Sabe que a magia negra está aí para todo mundo ver e vocês só não enxergam porque vocês não querem? Causar pânico nas pessoas com notícias mentirosas. Pense. Amedrontar as pessoas dizendo: se não for eu, todos vocês vão ser ferados. Vocês precisam de mim, só eu posso salvá-los. Isso já é magia negra. Já é magia negra intimidar o outro. Já é magia negra dizer para o outro: você precisa de mim, se não for eu. Sabe o médico que diz: só eu posso curá-lo? Se eu não fizer essa cirurgia, você vai morrer? E vai por aí afora, hein? Vocês podem. Né? Né? Vamos lá. Líderes de todas as ordens, de todos os tamanhos, especialistas de todas as ordens, de todos os jeitos. Então, pense um pouquinho nisso. Uma mandinguinha, não só pegar uma vela preta, virar ao contrário e acender na base. Isso nem é mandinga. Isso não resolve nada. Mas se tiver intenção em silêncio, pode fazer um pequeno estrago em você. Não é? Então, pense bem assim. Ah, o mago negro usa uma máscara preta, uma capa. Não, às vezes está vestido de branco. Então, tome cuidado com isso. Olhe, essa pessoa, um mago negro é alguém que quer usar, quer mobilizar energia em benefício próprio e em detrimento dos demais. É fácil identificar isso. Utilizando qualquer tipo de poder, hein? Porque poder não é só poder, o único poder que existe, pessoal, é poder pessoal. É o poder que cada um de vocês tem sobre si mesmos. Qualquer outro poder que você queira ter sobre qualquer outra pessoa, determinando como é que ela deve viver a sua existência e como deve ser o seu ciclo no nosso passo, já é magia negra. É por isso que tem aquela velha frase: o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é verdade, sabe? Porque isso não é mais poder, né? Isso é manipulação. Poder, só existe um poder, sobre si mesmo. E quem vibra no íntimo entende muito bem isso. Quando consegue compreender, por quê? Eu tenho poder sobre mim. Eu sou o dono de mim. Sabe aquela carta do tarô? A carruagem? Aquela é a parte do poder pessoal.
estou na carruagem e eu dirijo a carruagem para onde eu quero. Então, se eu caí no precipício, foi só eu. Se eu matar, eu estava de cansaço. O cavalo é meu. Mas se eu chegar ao objetivo, eu cheguei, né? Quem quiser me seguir vai ter que andar nas suas próprias carruagens atrás de mim e se responsabilizar pela decisão de que está me seguindo. Aí eu estou livre. Aí eu sou um malandro. Estou lá fazendo minhas coisas. Mas se alguém quer fazer igual, pode fazer. Não faz. Pode ser que nem o Osho. Milhões de pessoas fazendo as mesmas mandiguinhas que eles estavam fazendo. Mas ele dizia, não tem nada a ver com isso, hein, pessoal aí. Vocês estão fazendo porque vocês querem. Eu não estou mandando ninguém fazer, eu estou dizendo só como é que eu faço. Isso é ter poder pessoal. Esse é o único poder que existe no universo. Porque Miguel, que é o grande símbolo de poder para vocês, vocês sabem, oh, Miguel, me dá um pouco desse poder aí, não é? Vocês fazem assim. Mas é, Miguel só tem poder sobre ele mesmo. Mas ele é a máxima representação que vocês, humanos, conhecem do que é poder divino. Mas ele só tem poder sobre ele. O máximo que ele faz é compartilhar um pouco dessa energia com vocês. Quando vocês querem e pedem e desejam, porque ele não pode falar assim, então eu vou descer um pouco do meu poder. Se você não quiser, se você nem souber quem é ele, se você não souber que ele existe, se você não estiver interessado, se você nem está pensando em ter poder, Miguel não faz isso. Miguel faz isso para alguém e fala assim, ah, Deus, Miguel, por favor, me ajuda aqui a resolver essa questão com um pouco desse poder que você é, não é nem que você tem. E aí ele alegremente diz, claro, esse poder pertence a você, para empoderar-se e poder resolver suas questões, suas questões, está aqui, pode usar a vontade. É do universo. É assim. E Miguel não fica usando o poder dele para subjugar ninguém, não é? Ah, vocês aqui na Terra vão fazer exatamente como eu quero que faça. Miguel não é isso. Se vocês estiverem em contato com alguma mensagem de Miguel que fale assim, pode estar certo que esse não é Miguel. Porque o poder divino não se impõe, ele se oferece a quem quer compartilhar essa energia e realizar, utilizar para realizar o seu caminho de realização de felicidade. E mais nada. Vocês não podem invocar Miguel para mudar a vida de uma pessoa. Vocês não podem invocar. Até podem, mas vocês vão ficar invocando sozinho, porque Miguel não vai ajudar. Fazer uma besteira dessa, desse tamanho. É isso. Entendeu?
Obrigada.
Aí quando chegar a aula, você vai entrar lá. E vai entrar lá sabendo exatamente o que é. Olha aqui no verso, o povo vai falar tudo isso. Não. Não. Vou ensinar vocês, vou mostrar como faz, tudo isso. Mas é isso. Cada um de vocês pode fazer isso à vontade, sem nenhum problema, não tem contraindicações. A não ser queimar a roupa se não tomar cuidado. Há pessoas que fazem sítio no espaço e deitam no meu peito. Cuidado para não dormir. Né? Porque não é para isso o sítio no espaço. O sítio no espaço é para refletir sobre todos os componentes do seu mundo e selecionar o que deve permanecer ou não. Vocês podem fazer isso fora do sítio no espaço? Pode. Mas dentro do ciclo não se passa, você tem mais condições de fazer uma escolha eficaz do que fora. Porque fora, dentro do seu ciclo não se passa, é a sua consciência divina que está fazendo isso. Fora do seu ciclo não se passa, É um monte de gente, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o ego, o cérebro físico, sabe? Um monte de gente dando palpite. Não, só que fica, não, só que não, não tenho certeza, não, peraí. Mas dentro do ciclo não se passa, é a consciência divina que vai dizer, isso daqui me faz mal, isso daqui me faz bem. É só por isso que a simbólica fortalece a presença. Toda a simbólica de vocês só existe para fortalecer a presença das energias que vocês invocam. Então, às vezes, uma imagem desse tamanho de uma anjinha pode trazer a presença energética para uma situação. Desde que ao olhar para ela está vindo, uma anjinha desse tamanho, vocês são os anjos. Invoca os anjos. E aí, não é que a estatuinha tem o poder de trazer os anjos. Ela tem o poder de lembrar a vocês que vocês podem invocar os anjos. E a simbólica fortalece todo e qualquer desejo de manifestação de energias. Assim como simbólicas negativas, também é tudo do mesmo jeito. Né? Os objetos são negativos. Vocês representam um conceito, uma ideia de negatividade, e quando você olha para aquilo, você se lembra, e se alguma parte de você invocar, aquela energia está ali. Então, cerquem-se de símbolos sagrados, construtivos, luminosos, e vocês garantirão que num momento de grande desequilíbrio, quando o seu aspecto sombrio tomar conta de vocês, essas simbólicas possam fazer vocês invocarem essas energias luminosas para que momente a sua vida. É por isso que as pessoas têm símbolos. Os símbolos só servem para isso, eles não têm, eles não estão carregados de energia, a não ser que você carregue. Você compra uma Nossa das Graças, no camelô, na de lá. Aí você pega aquela Nossa das Graças, pega em suas mãos e diz assim: eu gostaria muito, Nossa Senhora das Graças, energia da Virgem Maria, né, sobre a forma de Nossa Senhora das Graças, que ela te distribui as bênçãos, que essa miradinha represente os meus filhos, e que ela me acompanhe, que cada vez que eu tocar, eu me lembrar dela, eu esteja em contato com a energia, a mãe divina, da Virgem, sobre a forma da Virgem que distribui as bênçãos de meus filhos. Coloca no pescoço. Virou um símbolo sagrado. Você mesmo pode consagrar. Você não precisa me levar para o impacto, não precisa um dinheiro de avião. Não é necessário. Mas para que funcione, vocês têm que acreditar nisso. Está bem? Então, os símbolos sagrados são símbolos sagrados. Eles são uma simbólica. Eles fazem você invocar a energia e, se você invocá-la, ela vem. Só isso. Ah, eu não preciso de símbolos. Tudo está em mim. Calma. Tudo está em você quando você está equilibrado, fazendo yoga todos os dias, fazendo oração de perdão, sátrico. Porque quando você saiu desse centramento, tudo ainda está em você, mas você não lembra. Então você pode revirar seu cérebro físico e você não lembrará nem de dizer uma Ave Maria. Você vai querer rezar e não vai conseguir. Então a simbólica é boa, porque ela remete você a energia centra você um pouquinho, e aí você consegue lembrar da bendita Ave Maria, que você gostaria muito de rezar, mas por mais que você tenha aprendido com a sua mãe quando você tinha 5 anos de idade, você esquece. Sabe por que você esquece? Porque você está num desequilíbrio tão grande que isso ficou muito afastado de você, foi invisível de você. Que a lei da sintonia funciona. Se você vibra negativo, você só acessa o negativo. E aí a oração que você dizia até tonto de sono quando você está equilibrado, quando você está em desequilíbrio, você não consegue se lembrar. Todos nessa sala já passaram por isso, porque todos os seres humanos passam por isso, com os mantras, com os sutras, com os símbolos sagrados, com tudo. Em desequilíbrio, vocês nem olham para os símbolos sagrados. Em desequilíbrio, vocês podem ter raiva de um símbolo sagrado, que em equilíbrio vocês veneram. Então, cuidado com esse negócio de tudo estar dentro de mim, eu não preciso de simbólica alguma, porque vocês precisam assim. Senão elas não existiriam, tá bom? Senão vocês não teriam nada, seria tudo branco. É idade de ouro. Quando as casas nem terão teto, para que vocês possam olhar para esses temas, como era na Grécia, que vivia sob um modelo de idade de ouro falido que não existia antes, que eles estavam no imaginário dos gregos, trazido pelos egípcios. Os gregos tinham casas que tinham só um lugarzinho coberto para quê? Para quando chover. Quando chover, a gente entra aqui. Por isso que quase tudo era de pedra. Porque a chuva quer ser de pedra e não acontece nada. A gente tem um lugarzinho que tem telhado para quando chove. Mas quando chove, a gente deita no chão e olha para as estrelas. Porque olhar para as estrelas, a gente se lembra de onde a gente veio. Ao olhar essas estrelas, a gente lembra da nossa missão, que é continuar na busca do equilíbrio, para que os sóis, as milhares de sóis, possam continuar brilhando. E isso estará na consciência de vocês, aprendido antes dos 2 anos de idade, com seu papai e com sua mamãe, que você escolheu. E seu papai e sua mamãe sabem que você escolheu, você tem anunciado antes. Então eles disseram, sim, nós queremos receber esse ser e nós queremos cuidar dele. E não como é hoje. Ah, meu Deus do céu, lá vem alguém hoje. Então, na idade de ouro, não vai ser necessário. A natureza será simbólica. Vocês não precisarão nem de um mãozinho pintado na parede. Nada, coisa nenhuma. Nem sequer as escrituras sagradas vocês não precisam. Mas existirão, estarão à disposição de todos aqueles que quiserem estudá-las. Mas o comum do cidadão da Idade de Ouro terá as leis que regem o universo, que são só 7, inscritas na sua consciência de uma maneira indelével. E saberão o que fazer. Mas nós não estamos na Idade de Ouro. Agora. Então, nós precisamos disso. Mas isso vai desaparecer assim como as religiões desaparecerão por falta completa de utilidade. Sabe o que é isso? Ah, não, mas eu era. Sem budista. Em vidas passadas, eu não estou vendo. Eu não preciso mais ser budista, não. Isso aí é maravilhoso. Agora a gente apenas procura dentro do coração a maneira correta de fazer as coisas. É isso, não é isso? Livres de influência completamente, vocês poderão ser o que vocês vieram ser de uma maneira integral. Mas não é isso que acontece agora. Agora vocês precisam se livrar das influências. Fazer uma prática espiritual com ritmo e constância para manter-se centrado. E então, centrado, descobrir quem vocês são. Descobrindo quem vocês são, descobrirem suas missões. As missões são uma, gerar energia para o universo a partir da busca do equilíbrio. Seja lá do jeito que for. E pronto. É isso só. Nossa, isso não era a sua pergunta.
Mas foi ótimo.
Agora entendeu?
Tudo.
Que bom. Isso. Alguém tem mais perguntas? Nós ainda temos tempo. Não, temos bastante tempo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Qualquer coisa.
Valdo, você não tem nenhuma pergunta?
Quem? Senão vou passar para a próxima sala.
Você não tem nenhuma pergunta?
Valdeci, você está me sobrindo.
Valdeci.
Bom, a gente não pode esperar que o outro, né, faça.
Não, ela entendeu.
Porque a gente pode fazer. Sabe por quê? Lembra? Todo mundo, ainda mais agora, hein? Você não pode esperar que o Valdeci faça pergunta. Sabe por quê?
Não, ela entendeu.
Nós estamos.
Eu estou brincando com ela.
Nós vamos entrar em touro. Em touro, cada um vai estar muito concentrado na sua própria coisa. Que era o assunto que eu ia falar, assim. Não espere nada de ninguém este mês. Assim, ó. Ah, eu preciso usar um pouco de gasolina no carro. Ah, mas meu marido vai colocar. Esse mês, não. Sabe? Não esperem nada de ninguém. Não esperem coisa alguma de ninguém. Se vocês querem que uma coisa seja feita, vocês façam, deleguem. Não é? Não, ele vai fazer. Não deixa eu me preocupar com isso. Não, ele sempre faz. Não, é tarefa dele fazer. Não. Se vocês querem que as coisas sejam feitas, se vocês precisam, seja outra pessoa que faça. Chegue na pessoa e diga, por favor, seja educadamente e alegremente. Por favor, você vai fazer isso para mim? Esperando que a resposta pode ser, dessa vez eu não vou poder. Sabe por quê? Porque a pessoa está, e se a pessoa disser, dessa vez eu não vou poder, eu tenho uma coisa importante para fazer, vocês falam, ah, que legal, ele está agindo dentro de touro, portanto ele deve ter um projeto, que coisa bonita. Vai lá e faz você mesmo. E é isso que vai acontecer esse mês. E vocês deveriam ficar alegres se a pessoa disser, olha, não dá, sabe por que tem uma coisa bem aí, nessa hora que você quer que eu esteja na Avenida Paulista, eu vou estar na Zona Leste, fazendo uma coisa importante para mim. Vocês respeitem isso, pelo menos esse mês. Que é importante. É importante isso. Não esperem coisa alguma de ninguém, a não ser aquilo que já foi combinado e tratado. Eu sei que vocês estão pensando aí. Delega, cuida de delegar, delega direito. Porque esse mês as pessoas podem não corresponder à sua expectativa. Estou falando isso para todo mundo. Vocês sabem o que eu acho da expectativa, não é? É uma droga de coisa que não resolve nada. E só cria decepção.
Com certeza.
O legal é você permanecer no... Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, a melhor posição, a posição mais sábia com relação ao futuro é... O futuro pode me surpreender. O futuro é feito pelas escolhas que eu faço no presente, mas como não é sobre escolha que está nessas, determinando essas probabilidades de futuro, o futuro pode me surpreender. Mas não para isso, viu? Agradavelmente ou desagradavelmente. E pronto. E simples assim. Porque o futuro, as pessoas, as situações, as circunstâncias nunca dependem 100% de vocês. E se vocês querem que o negócio aconteça, vocês vão ter que negociar e fazer acordos com todos os envolvidos na direção para onde você quer que a roça seja dirigida. Porque nunca uma situação tem só você, a não ser que você, nem mesmo se você estiver em um acampamentozinho na Antártida. Nem mesmo.
e você falar 50 quilômetros para cá, 50 quilômetros para cá, 50 quilômetros para cá, 50 quilômetros para cá, não tem ninguém, nenhum ser humano, nem assim. Sabe o que é? Os satélites passam pela sua cabeça, coisas acontecem no mundo e modificam as temperaturas. Pinguins também são seres que modificam as duas. Ursos polares também são seres que interferem fora da dualidade nas coisas. Então, não adianta você dizer, não, aqui depende, amigo, aqui depende 100% de mim. Ó, coitado. Ele mesmo pode dizer o quanto ele se surpreendeu com coisas que ele achou que dependiam apenas dele. E não é verdade, não depende dele, não depende dele, depende. Depende do universo inteiro. Então, se você quer que alguma coisa ande em uma direção específica, que só você quer que ela ande, né, naquela direção, como em touro, por exemplo, você precisa entender que você vai ter que negociar com todas as partes envolvidas para que o negócio saia do jeito que você quer. Não pode supor que as pessoas vão fazer o que você espera que elas façam. Pelo simples motivo de que alguma parcela delas também vai estar na mesma vibe que você. Com o projeto delas, tocando o barco na direção que elas querem e não na direção que você quer. Pronto. Em Gêmeos, todo mundo para os trenós, para seus trenós, acende uma fogueirinha no meio e vamos discutir se a gente, vale a pena a gente colocar todos os trenós andando na mesma direção. Agora não. Então, era isso. Alguém tem perguntas? Vocês estão muito silenciosos.
É o projeto.
Ah, silêncio. Nossa, como vocês aprenderam bem. Estou me impressionando. Então, já que nós estamos, já que vocês entenderam tudo tão perfeitamente, vamos abrir um pouco com vocês. Vamos pensar um pouco, é uma questão de adivinhação, nem de eu me tornar um buraco. Então é natural que nesse momento as contingências mundiais, é natural que tudo esteja tão silencioso. Vocês estão percebendo isso? E isso é um momento, né? Nem coisas boas, nem coisas acontecendo. Parece um nome. Já fui navegador, sabe? Hoje você já sabe disso. Aí tem um momento que você está no mar, que você olha para todas as direções e não vê um fiapo de terra. E você só tem velas, você não tem motores. Velas guiamos, guiamos velas, mas nada. E não sobra um ventinho sequer. Vai dando uma certa aflição. Por quê? Porque não tem um fiapo de terra para lugar nenhum. E você está à mercê das correntes. E se ficar nublado, então, aí você não pode nem saber para onde as correntes estão levando em você. Vamos ver aí, sabe o que nós fazemos quando nós estamos numa situação assim? Nós caminhamos pouco. E a gente não sabe como a gente vai ter vidas. Primeira coisa. Comemos pouco. Bebemos pouca água. Dormimos a menor parte do tempo. Ou consertamos na vida aquilo que pode ser consertado desde que não gaste muita energia. Nossa própria, porque senão a gente vai ter fome. A gente não pode comer muito, a gente não sabe quando, a gente vai ficar em terra. Então, o mês de terra é um mês assim. A gente deve deixar de ser nós mesmos
a gente não vai ter nenhuma notícia de nada. Porque quem está fazendo de bom e de ruim está fazendo em silêncio.
Silêncio é a alma do silêncio, né?
Mas nós estamos fazendo em silêncio por uma questão de estratégia. Um plano, um planejamento. Estou fazendo em silêncio porque o momento exige. Então, não fiquem cobrando. Quando a gente está no mar, sem vento para as velas, sem poder remar muito para não perder energia, porque a gente não sabe para onde a gente está remando, isso é primeiro. O céu, primeira coisa, o céu desanuvia para que a gente possa olhar as estrelas. Usar os sextantes. Os sextantes não funcionam sem estrelas. A gente precisa que chegue algum vento. Isso, quando a gente olha para as estrelas, a gente não vê nenhum fiapo de terra, pelo menos a gente sabe em que direção a gente deve remar. A gente não pode remar muito, a gente tem que remar pouco, até ver um fiapo de terra. Ou, se a gente conseguir pescar alguma coisa, a gente pode remar mais um pouco. A gente primeiro pesca e depois rema, e não o contrário. Primeiro a gente tem que comer e depois a gente gasta energia. É assim que vocês devem viver nesse período. Preocupem-se com vocês como se vocês fossem um naviozinho no meio do mar e vocês olham para cada lado e não veem fiapo de terra. Concentrem-se nisso. Uma hora o céu está abrindo, vocês vão poder usar os sextantes. Uma hora vão passar um carvão e vocês vão poder pescar. Ou seja, poupem energia, não gastem energia com divisões, não levam a lugar nenhum. Ah, mas se eu, se será? E se eu saísse do país? E se eu passasse com uma mulher milionária? E se eu fosse morar no mato? Não. Você está no navio, no meio do mar, e volta, não tem fiapo de terra. Calma. O navio não está afundando, ele está em bom estado, então mantém o navio em bom estado. Fique olhando para o céu para ver se o céu abre para você poder usar um instrumento de navegação. Poupe energia. Poupe víveres. E crie um bom sistema de gasto e aquisição de energia. E faça o que é preciso ser feito, ou seja, mantenha uma vida em ordem.
Uma hora o vento parece. Uma hora o céu fica aberto. Essa situação não dura para sempre. Nunca, jamais não dura para sempre. Nada dura para sempre. Tudo passa. E se você se mantiver ocupado com o seu projeto, vai passar mais rápido. É isso. Entenderam?
Não. A gente pode resumir de foco.
Não é só ter foco no aqui, agora.
Sim, é isso.
Né? Ter foco no aqui, agora. E você não entendeu mais?
Não.
Você não entendeu nada?
Não, pior que não. Eu voltei. O que
acontece?
Olha só, você eu entendi. Na primeira parte você colocou. Estamos em torno. Vai lá, faz o que tem que ser feito, vai. O que eu entendo quando você fala isso? Quando eu vou lá no projeto e vou continuar dando curso nele, eu gasto energia. Certo? Eu vou lá e vou ter que comer.
Calma.
É isso que eu fico pensando. É aí que a coisa pegou.
Olha só. É lógico que pegou justamente para você. Porque nunca você faz o que precisa ser feito. Você faz mais.
É.
E aonde você gasta energia que você deveria poupar. Se eu, no momento de calmaria, isso no mar se chama calmaria. Se eu, no momento de calmaria, resolver que eu vou reformar o navio, estou ferrado. Se eu, no momento de calmaria, achar que eu vou lavar as velas, passar a escova nas velas, estou ferrado.
é para fazer o que precisa ser feito. Mas, Márcia, você conhece como você é. Você não faz só o que precisa ser feito. Você antecipa, 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 antecipa. E aí, se a mamãe não passar, não precisa. E eu não estou falando em recursos materiais, porque nisso você é boa. Você só comeu um peixe, tiveram dois peixes para comer um mês depois, né? Estou falando em gasto de energia em algo que ainda não é para ser feito. É isso. Na calmaria, você pode passar por uma calmaria? Uma calmaria não vai durar para sempre. Vou lhe dizer, uma calmaria não dura mais do que 2 semanas. Uma calmaria não dura mais do que 21 dias. Mas 21 dias são 21 dias, viu? No medo mais enfiado de terra para todos os lados, é feito para caramba. E aí, as duas vão virando, vão virando. Uma calmaria, ela precisa, para que haja um vento, pessoas de tantos. Os detalhes se acertem. Dependendo de onde você está no mar, isso precisa que vire uma lua, vire 2 luas, vire 3 luas. Estou falando porque eu passei uma vida inteira fazendo isso. Então, pode parecer 21 dias a gente. Mas num navio, com víveres contados, e sem um ventinho sequer, o negócio fica muito complicado. Então, assim, eu não estou dizendo que vocês vão ver essa situação horrorosa. Eu estou dizendo que a calmaria se assemelha a touro, porque você vai precisar se concentrar, economizar energia e fazer ao mesmo tempo, não é? E isso exige que você esteja com muito foco no aqui e agora, em cada dia, um dia depois do outro, um dia depois do outro, concentrado em você, no projeto, como se você fosse um navio, estivesse no meio do oceano, sem ver terra, por nenhum lado. Mas uma hora, você vai acertar os instrumentos, o vento vai soprar, porque assim, ah, o vento soprou, que beleza. Não! O vento vai soprar, as estrelas vão estar visíveis e eu vou saber como é que eu devo dispor as velas para chegar onde eu quero chegar. É isso. Fábio.
Eu tenho escutado bastante e eu também me pergunto quando você está nesse momento de qual é o sentido então de eu fazer o que eu estou fazendo. Assim, as pessoas ficaram no sentido. E aí, como fazer para encontrar esse sentido?
Bom, se perdeu o sentido é porque você não tem um projeto, né? Porque se você tivesse feito um projeto, teria sentido. Quem está nesse momento de deveria ter um projeto de realização e felicidade, não tem, deve fazer mais depressa possível isso. Deve colocar toda a sua energia, em uma prática espiritual com ritmo e constância, para poder ter forças, ou seja, receber energia cósmica pelo alto da cabeça, para poder propor a si mesmo, descobrir, identificar e propor a si mesmo um projeto de realização de felicidade. No trabalho que você e a mulher que me presta corpo fazem, é muito comum chegarem pessoas assim. Elas já estão chegando, elas não chegariam se não existissem dentro delas um germe de consciência. Quem está em consciência de verdade acha natural ser uma folha ao vento e não ter nenhum projeto. Acha natural. Você conhece um monte de gente assim, né? Acha muito que não. Mas quem chega num ponto de não sentido nessa inconsciência é porque está despertando. Se está despertando, precisa de uma prática espiritual com ritmo e constância. E se não for capaz de manter
deve então receber reiki, passe ou qualquer tipo de energia vinda de fora para dentro, com a orientação de que deve utilizar essa energia para então começar uma prática espiritual com ritmo e constância. E a prática espiritual com ritmo e constância vai tornar claro que é necessário parar de buscar satisfação imediata para buscar a realização da felicidade. E aí essa pessoa deve ser orientada a colocar toda a sua energia em continuar com a prática espiritual e buscar algo que lhe dê realização e felicidade. E não adianta, porque você não acha, se você não renunciar à satisfação imediata. E você está à busca de satisfação imediata. Eu preciso ficar contente o tempo todo. Preciso o tempo todo estar acontecendo coisas para ficar feliz. E isso leva ao caos. Como é que alguém pode ter paz interior e centramento correndo atrás de qualquer coisa que traga satisfação imediata? É impossível. Mas a prática espiritual com ritmo e constância vai fazer com que a pessoa comece a ter forças. Perceba que não tem graça em buscar satisfação imediata. Aí ela começa a perceber que existe algo e ela precisa ser orientada nesse sentido, e essa é a nossa função. A função dos orientadores da comunidade. Olha aqui, você não está feliz porque essas coisinhas que você faz, essas bobagens, essas balinhas que você chupa de minuto em minuto, não vão matar a sua fome. Vão fazer você ficar gordo, vão fazer você ficar diabético, vão fazer você perder energia, mas não vão matar a sua fome. O que mata a sua fome? Alimento consistente, ou seja, busca de realização e felicidade. Uma hora a pessoa descobre e ela precisa ser orientada como ela age, então. É isso. Formule o projeto, utilize os aspectos do ano no projeto. Olhe, o universo inteiro conspira para que você realize o seu projeto de realização e felicidade. E aí tudo fica bem. Entende? Agora, existe isso que eu estou falando, que alguém que está na inconsciência me contando. Existe uma coisa que é comete quem já está no caminho. O que é comete quem está no caminho? A vida espiritual tem altos e baixos. Ela é feita de altos, tu lugares no alto da montanha onde você vê a luz e tem certeza de todas as verdades divinas, de todos os conceitos divinos. Você sente a presença de Deus dentro do seu coração, sabe que você é divino, não precisa de nada. Mas existem os lugares escuros da vida espiritual. Quando você se perde dessa essência, e é por isso que a simbólica existe, para lembrar você. Por isso que todos os rituais existem, que todas as orações existem, que todas as práticas energéticas existem. Porque o caminho espiritual não é feito de luz constante. Só porque você está na matéria, na realidade. Você vai trilhar vários escuros, onde você vai estar desconectado. E aí você precisa que outro ajude você a sair dessa escuridão. Isso não comete só quem está. Às vezes quem está na consciência não passa por isso nunca. Na inconsciência não passa por isso nunca. Apenas quando a gente descobre que toda busca de satisfação imediata não leva a lugar nenhum. Mas quem está no caminho espiritual, ora, está no alto, vendo a luz de perto, sentindo a luz dentro de si. Do mesmo jeito que quando a gente está no alto da montanha, o sol arde na nossa pele. E, às vezes, você está nos lugares escuros, que são trazidos pelo conteúdo kármico, onde você acha que não tem sentido trilhar esse caminho. Nessa hora, você precisa recolher as irmãs, as pessoas que estão, que não estão nessa escuridão, ele pode lembrar a você, trazer para você essa, de novo, essa consciência. Você conhece um uma pessoa, uma entidade, muito para a vibração chamada Eduardo. Eduardo dizia, precisa acordar quem está dormindo, para que quando você adormeça, alguém acorde você. É isso. Você vai dormir. Ele não dizia isso, você vai dormir. Ou às vezes ele dizia, você está dormindo agora, acorda. Não é? Não era isso? Não era assim? Então, por isso que vocês estão em grupos, por isso que vocês não estão sozinhos. Lembra aquele negócio de ficar numa caverna, isolado da humanidade, tentando se iluminar, não deu certo. Se tivesse dado certo, a Igreja Católica mandaria vocês fazerem isso agora. Não é? Cada um vai para uma caverna, fica lá, que Deus vai cuidar de você, não vai precisar de nada. Não, vocês nasceram gregários. Vocês deste planeta, humanos deste planeta, escolheram ser gregários. Para que um acorde o outro. Para que um cuide o outro. Para que um fortaleça o outro. Para que um troque o outro. Então, quando algum de vocês se sentir assim, que a caminhada perdeu o sentido, vocês devem buscar alguém para que a caminhada esteja fazendo sentido. Fala para ele, eu não estou vendo sentido nessa caminhada. Pode deixar que ele ajude você. Ele vai fazer uns negócios, umas coisas, sabe, batendo o quê? Tudo que ele puder para acordar você e trazer você de volta para a consciência, para a luminosidade de contato com o seu espírito, com a sua mão. É por isso que existem tantas técnicas, é por isso que existem tantos caminhos. Porque quando uma funciona, o outro funciona. E vocês não deveriam ficar seletivos. Quando vocês estão na escuridão, vocês não deveriam ficar seletivos a respeito de nada. Quando uma pessoa está no escuro, a primeira coisa que brilha, ele vai lá e pega. Pode ser um vagalume, uma lanterna, qualquer negócio, desde que faça alguma luz, não é? Então, quem está na escuridão não pode ser seletivo. Deve buscar e buscar e buscar e buscar maneiras de sair dela. E é fatal que saia. E quando sair? Quando sair, a confiança que vai ter de que outras vezes vão acontecer. Mas há recursos. Mas se tornar cada vez mais forte, vocês passam por isso, para isso. Vocês passam pela primeira crise, pela segunda crise, pela terceira crise, pela quarta crise, pela quinta crise. E vão se tornando especialistas em crise. Até que uma hora você olha e fala assim, não tem sentido nenhum de fazer isso. Ah, mas eu vou continuar fazendo, porque daqui a pouco isso volta. Eu vou aí procurar umas pessoas, fazer umas coisas em grupo. E tá, e daqui a pouco eu vou saber de novo. Isso já aconteceu tantas vezes, eu sempre volto para a luz. Isso é a certeza, isso é a certeza interior de que você não está lidando com uma ilusão, você está lidando com uma verdade. Vocês precisam passar por isso. E isso fortalece vocês. Como manifestações divinas. Isso fortalece vocês como manifestações divinas. É por isso que é tão importante passar por isso. E vocês só têm tantas religiões. Eu já falei isso, né? Vocês sabem. As religiões só têm duas coisas para oferecer a vocês. Um templo, quando vocês se perderam dos seus tempos. E vocês têm três tempos aí. Seu cardíaco, seu corpo físico e sua casa. Se você não considera isso, nenhuma dessas coisas tendo, você vai precisar de um quarto tempo, né? Você vai ter a Igreja Evangélica, para sei lá o quê, para se chamar ele, para não sei o quê, até que a religião vai trazendo para você a consciência de que você é divino, que é Deus está aqui, Deus está aqui, e Deus está aqui. Aí você não precisa mais da igreja. As igrejas deveriam ficar dia e noite de portas abertas para acolher todos aqueles que se perderam dos seus três tempos.
E a segunda coisa importantíssima que uma religião dá para vocês é uma prática espiritual coletiva. Porque quando vocês se perdem dos três tempos, quando vocês estão na noite escura da alma, vocês não conseguem fazer práticas espirituais sozinhos. Vocês querem, mas vocês não conseguem. Vamos esquecer a Ave Maria. Esquecer a Ave Maria também é: não quero mais fazer yoga, eu não quero mais rezar o sutra, não quero mais nada, eu não quero nada. Isso não funciona. Isso não resolve, isso não vai lugar nenhum. Aqueles três grandes desequilíbrios. Eu sou melhor que os outros, eu sou pior que os outros, e mas como um deles. Eu não quero nada com as práticas espirituais. Mas aí uma religião oferece uma prática coletiva, você vai lá, você percebeu, a coisa está indo ruim. Deu ruim para mim. Minha vida está andando para trás, eu não estou conseguindo, não está fluindo. Que é o não de Deus. Você começa a ir contra as leis que vêm do universo, entra no estado de desequilíbrio, Deus diz, não vai rolar. Aí você fala, ih, tá ruim. Aí você vai lá procurar um pai de santo, bom caminho. Vai lá. Aí lá tem a gira, tem o caboclo, tem o baiano, tem o Exu. E aí você vai voltando. Aí uma hora você fala assim, acho que eu não preciso mais. Você está certo, desde que você continue com suas práticas espirituais individuais na sua casa. Sinta que Deus está aqui, que Deus, que isso daqui é o templo de Deus e que a sua casa é a extensão desse templo. Aí fica tudo uma beleza, gente. Aí quando vier uma outra noite escura da alma, você vai ter que fazer esse caminho novamente, todinho, eremita. E cada vez que você fizer, você vai voltar, e aí você vai ganhar certeza de que você volta, de que você volta, de que você volta. E aí uma hora você está na noite escura da alma e fala assim, tudo que eu tenho que fazer é transformar-me de novo no templo e procurar uma prática coletiva, porque eu não estou conseguindo fazer. E aí voltar de novo para esse centramento e essa paz interior de que o divino habita em mim, que eu sou Deus na matéria, e eu faço as minhas práticas para não me perder dessa consciência. E pronto. Acabou o problema, não tem problema nenhum, é assim. Não é? Então, cada um de vocês, Jesus não dizia, aquele belíssimo Nazareno, não dizia que ser, podia ser irmão, não é? Podia ser irmão, podia dele, podia ser irmão. É nesse sentido. Veja se os irmãos não estão na escuridão, ele pode estar. Se ele lhe pedir, e ele tem que pedir, você não pode ir lá e falar assim, você está na escura da alma. Não faça isso. Não faça isso. Mas, você presta atenção no seu irmão não está bem, você pode chegar e perguntar, o que é que você tem, o que está acontecendo. Ele sempre vai dizer, nada. Aí ele vai falar, olha, eu não estou dando consciente de algumas coisas, são difíceis para mim. Aí, sem muito pregação, sem muito, olha, você está na mistura da alma, é isso que está acontecendo, lembra que o Romero falou? Nada disso. Você fala assim, vem cá, olha, eu hoje vou ali, vamos lá junto ali. Não é nada não, fica aqui, perde de mim, só. Não precisa fazer nada. Não, mas eu não quero nada com isso, isso aí não resolve nada, isso é uma bobagem. Não, mas só para mim fazer companhia aqui. Não quero. Tem todo um trabalho de distância que pode ser feito. Você pode rezar pelo seu irmão. Você pode fazer uns mantras para ele. Você pode enviar rica distância para o seu irmão. Você sempre pode fazer alguma coisa com ele. Cuide do seu irmão. Não é cuide do seu irmão se ele for no McDonald's hoje.
Por isso, irmão, o seu título diz que ele está. Você pode estar no momento de escuridão. E aí, faça o que você puder. Se ele está resistente, respeite essa resistência e faça o trabalho à distância que puder ser feito. Porque vocês são gregários para um cuidar do outro. Inclusive nesse sentido. E agora vou falar uma coisa direto para você e para todos que trabalham com energia nessa casa. Quem trabalha com energia deve se cercar de pares em que confiam, que possam tirá-los desses momentos. Quem trabalha com energia não pode ser assim. Não, é trabalhar com energia aqui. Nada vai acontecer comigo. Mas esquece que você tem um calma vibrando nesse espaço vazio, no seu DNA. Você não pode entrar numa situação kármica assim. E aí, cerque-se de pessoas que possam auxiliar. Quando você está aí numa questão kármica importante, que tem como objetivo torná-lo ainda mais consciente, porque para isso que está certo, é uma provocação para o equilíbrio, uma provocação para o princípio. Busque o equilíbrio, senão estaria todo mundo aqui nas Bahamas, só lá do sol, né? O planeta não é para isso. Então, cerquem-se de pessoas que possam auxiliar-nos nesses momentos. Uma só não resolve. Serão algumas de técnicas variadas e que vocês, no momento de crise, possam chegar a olhar nos olhos dela e dizer: essa pessoa me ajuda. Eu me perdi o sentido de tudo isso que estou fazendo. Preciso que você me faça. Me ajude a eu encontrar o sentido disso. E pode deixar que o primeiro não ajudar, o segundo vai ajudar, o terceiro vai ajudar, alguém vai ajudar. Porque essas pessoas não estão ao seu redor por nada. Elas estão ao seu redor e tem uma questão kármica por você dessa ordem. De mantê-lo acordado e de você mantê-los acordados também. Os karmas não são só físicos, materiais, da ordem do dinheiro, dos relacionamentos sexuais, como vocês acham. Os karmas podem estar ligados ao caminho espiritual. E esses são os karmas mais difíceis, mais complicados, porque envolvem relacionamento mágico em vidas anteriores. E relacionamento mágico em vidas anteriores significa sempre um desequilíbrio da ordem do poder. E às vezes, exatamente aquela pessoa que pode ajudar você, você não quer que ajude. É isso. Estou falando com magos. Os magos que estão nessa sala me entendem. Não é? É isso, pessoal. Agora chega. Estamos a 5 minutos do fim. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso responder. Nós acabamos entrando em um terreno que é o terreno que eu realmente gosto, pessoal. Você acha mesmo que eu gosto de ficar falando? Oh, eu tenho nascido meio sexual afetivo, pessoal, não. Eu gosto de falar de magia. Mas para eu falar de magia, eu preciso estar diante de magos. Né? Vocês estão se tornando magos. Daqui a pouco a gente não vai estar discutindo essas bobagens. Está falando de coisas muito sérias. Vocês, como grupo espiritual, estão neste momento adentrando o terreno da magia. Adentrar o terreno da magia precisa de muita consciência, muito cuidado e nenhuma pressa. Então, daqui a pouco nós vamos estar falando de outras coisas. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? É disso que eu gosto. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês sabem que eu amo vocês, não sabem? sabem que não tem ninguém que nos pese em um lugar onde eu estou falando que não tenha uma ligação pessoal comigo. Sabem disso? Sabem também que eu gostaria de ter uma relação pessoal com cada pessoa deste planeta? Se vocês têm sonhos que vocês não conseguem realizar e acham que são os únicos, saibam, eu tenho um sonho. O sonho que eu tenho é de desenvolver uma relação pessoal com cada ser do planeta. E é por isso que eu tenho muitos canais. E é por isso que eu preciso de muitos canais. Eu gostaria, amo tanto a unidade desse planeta, estou tão ligada a ela, que eu gostaria de ter um relacionamento pessoal com cada ser deste planeta. E é uma relação pessoal, não é, Lídia? Não é uma relação. Oi, Romero, tudo bem? Não, é uma relação pessoal. É, gostaria que vocês, não agora, em Câncer, eu vou falar disso, né? Que vocês buscassem entender o que significa de fato uma relação pessoal. Aí, isso que vocês chamam de amor. Fica tão pequeno, porque você pode ter uma relação pessoal fácil. É uma relação pessoal fácil, é essa. Você vai para a cama da pessoa, você convive com ela, você vai em parques de diversões, vai ao cinema, vai à praia. Mas as relações pessoas conhecer, relações pessoas difíceis, árduas, ásperas. E aí, então, se essas pessoas. Quando vocês conseguissem entender o que é isso, vocês já fariam diferenças entre os seus melhores amigos e seus mais terríveis inimigos. E vocês teriam uma relação pessoal com eles. Isso seria sensacional. E seus inimigos são apenas seres, porque você teve relações difíceis em outras vidas. E por causa disso, não consegue ter uma relação fácil aqui. Se você aceitar isso, essa relação difícil pode se tornar uma alavanca para transformações surpreendentes na vida de vocês, e eles só estão aqui para isso. E vocês combinaram isso antes. Poxa vida! Hein?
Ai, Patrinha, chega aqui e esquece tudo.
Então, mas eu estou aqui para lembrar vocês. Aí vocês já podem dizer assim, ih, esqueci. Não. Você esqueceu? Eu estou aqui lembrando você que é isso, hein? Então, trata de colocar isso em marcha. Relações pessoais não são amizades fofinhas. Não são pessoas para quem você dá ovo de Páscoa. São pessoas que conhecem você no seu pior e no seu melhor. São pessoas que podem não fazer nada de bom para você, mas ao não fazer, estão fazendo bem. Alguma coisa. E é possível ter uma relação pessoal com uma pessoa aparentemente monstruosa. E é melhor ter do que não ter. Estou falando sério. Aí vocês entram naquele negócio. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar disso. Vai me contaminar.
Não, as pessoas tóxicas, inventaram essa frase.
Pessoas tóxicas. Não, as pessoas não são tóxicas, nem a tóxica. E nem detox.
São cargas.
As pessoas são equilibradas ou desequilibradas, com níveis de implicações kármicas diferentes. Isso pode torná-las eventualmente tóxicas. mas para todo tóxico há um detox. Não é? Vocês fiquem na qualidade. Então, sabe qual é o maior detox? Distância física. Não para se livrar da contaminação, mas para poder olhar com perspectiva para a situação e descobrir onde está o lugar onde é possível estabelecer o relacionamento pessoal com esta, com este ser. E isso é relacionamento pessoal. Se você, se a pessoa é tóxica para você, pode ter certeza absoluta de que você é tóxico para ela. Então não é assim, eu não quero me contaminar com esse negócio. É, vamos fazer uma distância que não está bacana. A gente está criando situações que não são melhor para todos. Então vamos nos afastar para a gente poder voltar para quem a gente é. Não se esqueça que toda situação cárnica muito próxima existe um fenômeno chamado reflexão. Projeção. Eu estou olhando para você, não estou vendo você, estou vendo quem você foi, do negócio de outra vida, e você me olha e também vê o negócio aqui de outra vida. O nome disso é projeção. A projeção diminui, ali eu não sou mais eu, você não é mais você. A projeção diminui com afastamento físico. Físico, não psíquico, físico. Porque a vibração de um sobre o outro, essa troca de vibração kármica vai diminuindo, você volta para quem você é, volta a gostar de café com leite, que você não tomava porque o outro não gostava. Coisas assim. Volta para você. E aí você olha para essa pessoa sem essas projeções. E você aí fala, claro que não dá certo. Ele gosta de praia, gosta de montanha. Eu falo para a montanha, manda ele diz que quer ir para a praia. E a gente não está conseguindo nem ter, porque às vezes a gente vai para a praia, às vezes a gente vai para a montanha. Ou a gente não vai lugar nenhum só para não brigar. E quando a gente faz distância física, a gente começa a perceber isso. Todos os seres humanos podem conviver e ter relações pessoais de vários níveis e de várias ordens. Mas vocês, às vezes, querem uma relação pessoal que não é possível. E, às vezes, vocês querem que o outro mude para caber no lugar que você reservou para ele. E, às vezes, ele não quer esse lugar. Ele quer outro. Que tal você deixar ele escolher na sala do seu coração a poltrona na qual ele quer se sentar? E aceitá-lo ali no seu coração, nessa poltrona que ele escolheu. O seu coração não é uma salinha 2x2, que só tem um lugar. Ele é imenso. Ele é um anfiteatro. Do tipo Maracanã. Pode ser até maior do que isso. E vocês falam assim, não, você é livre. Você é livre para sentar nessa única cadeira. Não é? Mas assim que você se faz.
É assim mesmo.
Mas relação, relacionamento pessoal. Relação pessoal não é isso. Relação pessoal é. Está aqui meu coração. É do tamanho do Maracanã. Escolha um lugar e sente-se livre. E fique à vontade. Até mesmo para colocar os pés na poltrona da frente. Se houver algum problema, pode deixar que eu falo com a pessoa que está sentada na poltrona da frente. É assim, sabe? E aí, nisso, vocês vão perceber o que é relação pessoal. Quando chegar nesse alcance, mas é bom que vocês já viram pensando nisso, que é o ciclo diário. Quando as emoções vão estar presentes, e nós vamos falar sobre esse assunto, vamos falar detalhadamente
como estabelecer relações pessoais
que podem variar do detox ao tox, e vocês não se importarão com isso, porque quando chegar na toxicidade, vocês saberão o que fazer. Porque como é que vocês querem ter um relacionamento que não passe por momentos difíceis? Se todos os relacionamentos da vida de vocês são caros, até mesmo o sujeito que varreu essa rua e que você nem conhece. Como é que vocês vão querer viver assim, relações, ter relações pessoais que não passem por momentos caros, difíceis? É impossível.
Ah, então, Romero, que droga. Então não faz sentido mesmo. Quando que eu vou ser feliz?
Sabe, a felicidade sua não é baseada nos relacionamentos que você tem. Nem muito próximos, nem muito longínquos.
Nenhum ser humano é responsável pela sua felicidade.
Eles podem colaborar para isso. Mas o responsável pela sua felicidade é você, com o seu projeto de realização e felicidade, que pode incluir um maracanã de pessoas, todas sentadas onde elas desejarem se sentar, bebendo o refrigerante que elas querem, comendo pipoca, batata frita, cachorro quente, o que quer que seja, e você feliz porque essas pessoas estão bem nesses relacionamentos pessoais profundos que vocês têm com elas. Aí vocês vão para falar assim, e o sexo onde fica? Ele fica em toda parte onde ele for possível. Tá bom? Hã? Porque o sexo não é coisa, não é determinante de nada, hein? O sexo é um mero resultado. E nem é resultado de harmonia e de equilíbrio, não. É um recurso para chegar à harmonia e equilíbrio. Um dos muitos recursos. Não é o único, senão isso seria um pandemônio. É um recurso para lidar com algumas questões de poder muitíssimo graves. Cálidas. É para ser usado com critério, não com critério que algumas religiões querem, mas com critério do. Tudo bem? Podemos resolver essa questão assim? Você sente, eu sinto, talvez esse seja um caminho. Se há um caminho, se as portas estão abertas, se há possibilidade, nós vamos nos negar a viver isso. Porque isso pode ter uma questão muito forte e ainda trazer muita alegria, felicidade, contentamento e satisfação imediata também, por que não? O bom sexo é o sexo de todas as instâncias do ser são contempladas de maneira positiva. Vocês conhecem as instâncias? Corpo inconsciente, corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Cérebro físico, ego, mental superior, consciência. O bom sexo é o sexo em todas essas partes estão de acordo e saem disso melhores do que entraram.
Nossa, que negócio difícil! Mas esse é o bom sexo. Não precisa todo sexo ser assim, mas esse é o bom sexo. Sexo de todas as instâncias do seu ser estão de acordo e se sentem plenas e realizadas. É isso. Dever de casa importante. Procure encontrar um companheiro que brinde todas essas
instâncias.
Nossa, isso é tarefa para uma vida, não é? Então, é isso. Mas ele não precisa ser a coisa principal, mas é um recurso muito importante para a harmonia e para a vida. Acho que chega por hoje. Vamos só fazer uma oração de perdão. Acho importante. Eu peço perdão.
Eu peço perdão
a mim mesma, por tudo que houve,
de negativo e destrutivo,
nesta em outras vidas. E também perdoo a todos. Por tudo.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles. Para que de hoje em diante. Eu possa viver a minha vida com paz,
alegria,
prosperidade,
saúde,
segurança,
confiança,
determinação,
coragem,
independência
e muito amor.
Eu sou
uma expressão da divindade
e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas
para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha
aos anseios da minha personalidade.
Amo todos vocês.
Adeus.
Adeus.